Entrevista.
Há alguns anos, Jundiaí se tornou um polo de investimentos imobiliários e em alguns pontos do município, o preço do metro quadrado pode ser alto. Sobre esse assunto, o Jornalismo Difusora conversa agora com Eli Gonçalves, vice-presidente de marketing da Proemp. Eli, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui na Difusora, como vai?
Como vai, Marcelo? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de transmissão de conhecimento aos ouvintes da Rádio Difusora.
Obrigado a você por atender a nossa reportagem. Bem, Eli, qual afinal a variação de preço do metro quadrado em Jundiaí?
Bem, de fato, existe bastante variação, né? Saber Fazer, que é a empresa de inteligência de mercado associada à Proemp, compilou algumas informações de preço por metro quadrado em diversos bairros de Jundiaí e chegou a conclusões interessantes. Por exemplo, os bairros mais caros de Jundiaí, os cinco bairros mais caros, têm em geral uma média de preço acima de R$ 6.000 o metro quadrado, R$ 6.200, para ser mais preciso. Já os bairros mais baratos tem uma média de preço inferior a R$ 3.000. Ou seja, a diferença entre os bairros mais caros e os mais baratos é pouco mais que o dobro. Existe bastante variação, né? Na média, né, olhando casas e apartamentos desses diversos bairros, hoje Jundiaí é uma cidade a R$ 4.400 um metro quadrado.
Ô Eli, existiu aí um certo êxodo, né, de paulistanos vindo para Jundiaí. Isso também fez com que os preços em Jundiaí saltassem para valores bem mais altos?
Os bairros da Zona Oeste, né, precisamente os bairros mais próximos das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, são os bairros mais procurados pelos paulistanos, né? Realmente tivemos alguns empreendimentos lá em que os paulistanos representaram 40% do total de compradores, né? Mas não é isso especificamente, ou pelo menos não é isso isoladamente que explica essa valorização, né? Jundiaí é uma cidade com uma localização muito estratégica, né? Próximo de grandes centros urbanos, com vários polos geradores de emprego, né? Então tem esses fatores que ajudam também a valorizar a cidade, além de uma qualidade de vida superior à dessas cidades maiores, né?
E qual é, Eli, o local da cidade em que esse metro quadrado é mais alto?
Bem, nesse estudo, a gente identificou que aqueles bairros, vamos dizer, cruzando a rodovia Anhanguera, vamos dizer, saindo do centro e passando a rodovia Anhanguera, né, Jardim Trevo, São Bento, até um pouco antes da Anhanguera, logo antes, o Jardim Ana Maria, né, são bairros que se valorizaram bastante. O bairro Angabaú, um bairro tradicional, também teve bastante valorização nos seus preços por metro quadrado, né, devido a proximidade com a região central e a tudo que aconteceu na Avenida 9 de Julho, né? Uma série de empreendimentos comerciais valorizando a região.
Qual é a variação de preço entre o metro quadrado de empreendimento comercial e empreendimento voltado à habitação?
Tá. Os empreendimentos comerciais são tradicionalmente mais caros do que os residenciais, né? Envolvem localizações mais nobres, envolve um uso em que se gera renda, né? Então, Jundiaí, hoje, para empreendimentos comerciais, tem uma média de preço aí na casa de R$ 7.500, né? Ou seja, realmente superior aos preços para residenciais.
Agora, Eli, uma questão. Como é que o mercado tem se articulado para, digamos, driblar a crise?
Como se diz, né, não adianta obter resultados iguais, resultados diferentes, fazendo a coisa da mesma forma, né? Então, o empresariado tem criado, aí tem procurado novas formas de driblar essa crise, né? Por exemplo, algumas incorporadoras têm lançado imóveis com maior valor agregado, colocando armários, entregando já com piso, criando algum tipo de tecnologia, né, para automatização, né, de janelas, ligando equipamentos, com infraestrutura para instalar, às vezes, ar-condicionado. Algumas também têm criado os serviços de conveniência, né, o chamado serviço per-use, né, ou seja, você paga se usar, né, Financiamento pelo incorporador, isso também tem acontecido, tá, Marcelo, em virtude de maior rigor na concessão de crédito pelos bancos. As entradas também têm sido mais flexíveis, né, durante o período de obras. Algumas têm, inclusive, aceitado o carro, né, o veículo como parte do pagamento.
Certo. Ou seja, se agrega valor, mas em nenhum momento o preço caiu do metro quadrado?
Se a gente olhar alguns casos isolados, né, percebemos incorporadoras que, inclusive, fizeram feirões, grandes liquidações, né? São casos isolados, porque, em geral, quem faz isso são aquelas incorporadoras SAs, né? São incorporadoras muito grandes, possuem custos administrativos muito altos, então eles precisam vender a qualquer custo, ou seja, chegam até a ficar perto de um zero a zero, né? Vender sem lucro, né? Isso, em geral, não é bom, não é bom para ninguém, não é bom para a incorporadora e também não é bom para os compradores. Imagina você comprando um imóvel e meses depois percebe que pode comprar com 20% de desconto, né? Quem compra depois, às vezes, compra mais barato do que quem comprou antes, né? Isso é um certo desrespeito a quem investe antes nesses imóveis, né? Mas, no geral, o que nós estamos percebendo é ainda uma valorização dos imóveis. Pode ter diminuído a velocidade de valorização, mas continuam valorizando. Trazendo isso em números, Marcelo, de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017, Jundiaí teve uma valorização de 1,3% nos imóveis que foram anunciados.
O Jornalismo Difusora conversa com o vice-presidente de marketing da Proemp, o Eli Gonçalves. Eli, em relação aos valores do metro quadrado nas cidades vizinhas, existe muita diferença em relação a Jundiaí?
Existe alguma diferença, né? Jundiaí é a cidade que concentra o maior interesse de moradia, né? Então, enquanto Jundiaí, entre lançamentos e imóveis prontos, na média está a 4.400, nas nossas cidades vizinhas, né, analisando aí Itupeva, Várzea Paulista, Louveira, Campo Limpo, em geral os preços têm estado na casa aí de R$3.800.
Muito bem. Qual tipo de empreendimento hoje nós temos mais reserva aqui em Jundiaí?
Boa pergunta. Jundiaí se diferencia um pouco de cidades grandes, né? Nas cidades maiores, o grande foco é o dois dormitórios, né? Ele representa quase metade dos lançamentos. Em Jundiaí, isso é um pouco mais distribuído. Nos últimos 3 anos, Jundiaí lançou, por exemplo, para 3 dormitórios, ou seja, uma tipologia maior, o 3 dormitórios representou 34,5% do total de lançamentos. Já o 2 dormitórios representou 32,3%. Né? Tivemos até mais lançamentos de 3 dormitórios do que de 2. Né? Em geral, o interior mostra um pouco mais de equilíbrio entre 2 e 3 dormitórios do que em relação à capital ou cidades maiores. Né?
E há um tipo de empreendimento mais difícil de se encontrar em Jundiaí?
Até falando um pouco mais da sua pergunta anterior sobre o que tem gerado aí mais estoque, né? O 3 dormitórios, né, uhum, que é o que foi de maior quantidade de lançamentos, é também o que representa o maior volume de estoques, né? Mas isso eu atribuo à precificação do 3 dormitórios, né? O 3 dormitórios aí tem saído na média na casa de quase R$500.000, né? A unidade, e o 2 dormitórios na casa de R$320.000. Se alguma incorporadora começar a desenvolver 3 dormitórios a preços mais competitivos, terá um bom mercado para absorver esses produtos. Agora, o produto mais difícil de se encontrar é um dormitório econômico, né? É aquele apartamento que custa menos de R$180.000, voltado para uma habitação popular, né, para Minha Casa e Minha Vida, né? Se faz pouco e o que se faz se vende. Então, nesses últimos anos que se lançou nesse produto, vendeu tudo.
Bem, o vetor oeste de Jundiaí é hoje a bola da vez quando se trata em expansão imobiliária?
Sim, pelos seguintes motivos, né? Se a gente olhar, por exemplo, a zona sul de Jundiaí, a zona sul ela possui áreas de preservação ambiental, tem a Serra dos Cristais e a Serra do Japi, não se pode construir. A Zona Leste já foi bastante adensada, né? Já teve muita construção nos anos anteriores. Resta a Zona Norte, com algumas opções aí no Engordadouro, no SECAP, e depois não tem mais, porque também são áreas de preservação rurais logo acima, né? E a Zona Oeste é a que possui uma amplitude geográfica considerável, né? Ainda tem grandes terrenos, e é por lá que nos últimos anos a cidade tem se desenvolvido efetivamente.
Tá muito bem. Eli, queremos agradecê-lo pelas informações prestadas aqui a este espaço do Jornalismo Difusora. Algo mais, Eli, para fecharmos o assunto? Fique à vontade.
Bem, a recomendação, a gente gostaria de fazer dois apontamentos, né? Um, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, né, para reavaliarem alguns aspectos do plano diretor atual, de forma que o setor imobiliário, que é tão importante para a economia de Jundiaí e tão importante também na vida das pessoas, porque se trata da aquisição do bem, né, mais valioso, né, de um indivíduo durante a vida, que eles reavaliem um pouco desse plano diretor para que esse setor não se paralise, né? E com relação aos consumidores, aos compradores, né, não deixem para muito mais adiante para comprar imóveis acreditando que vão baixar eternamente, né? Chega um momento que os preços se estabilizam ou mesmo crescem, né? E isso deve acontecer porque com a legislação atual, cada vez teremos menos empreendimentos a serem lançados. Então, o que tem se tornará cada vez mais caro. Não deixe para frente. Aproveite o momento atual, que é o melhor momento para a compra.
Tá ótimo, então, Eli. Obrigado, um ótimo dia e até uma próxima conosco.
Muito obrigado, Marcelo.
O Jornalismo Difusora ouviu Eli Gonçalves, vice-presidente de marketing da Proemp, falando sobre investimentos imobiliários em Jundiaí.